entre 16 e 18 com autorização de pais ou responsáveis.
Na realidade, o projeto de lei estava entre 16 e 18 e a lei aprovada estava também acima de 16, só que foi vetado pelo presidente, né? E na razão de veto eu li, tinha lá que na realidade as pessoas ainda achavam que não tinha maturidade suficiente. Sim. Talvez um adolescente com 16 anos e poderia fazer mau uso daquilo ali.
Para portar um
spray de pimenta. Então ficou só acima de 18 mesmo.
A Josi, até em tom de brincadeira, na época eu me lembro, gente, não é para usar em qualquer situação. O senhor já reforçou isso. Por exemplo, tá numa fila, alguém fura e a mulher chateada vai pegar o spray e dar um spray. Não é assim, né? Tem que ter todo um contexto para que ele proteja, esse mecanismo, esse equipamento proteja. Eu acho que a maior preocupação, e acho que o senhor concorda, é quanto aos crimes sexuais, que em nível nacional ainda preocupam muito, né?
Ah, preocupa muito. Mas só que tem algumas características, e deixa eu te dizer, muitas vezes a questão do estupro. Estupro é um dos piores crimes. Sim, eu acho que se pudesse botar um bandido desse para apodrecer na cadeia, seria até pouco, né? Mas assim, a maioria dos estupros ocorrem em uma relação próxima, uma relação familiar, uma relação de amizade próxima, né? Quase 60, 70% dos estupros ocorrem contra crianças, adolescentes ou pessoas hipossuficientes dentro de casa. Então, assim, lembrar que a campanha contra uma violência sexual, ela tem que ser muito mais ampla, até porque a maioria dessas pessoas que vão portar, obviamente, o spray de pimenta para se defender estarão nas ruas, não dentro de casa. E é isso que a gente tem que fazer, uma campanha forte para tentar diminuir essa tragédia que é a questão dos estupros, da violência sexual que ocorre no ciclo familiar, no ciclo próximo de amizade, dentro de casa com pessoas hipossuficientes.
Eu tive na prática Eu fui fazer na época, na outra rádio que eu trabalhava, eu fiz uma série sobre o sistema prisional do DF. Eu tive o privilégio, eu acho que é um privilégio, que a gente tem outra ideia de como funciona o presídio fora, né? Quando você entra é outra coisa. E me chamou muita atenção, na época estava sendo feito um trabalho de conscientização, de educação com presos condenados por estupro. E eu fiquei muito chocado ao acompanhar uma turma onde a maioria absoluta era composta por homens acima de 60 anos. Então, teoricamente, eram pais ou avós das meninas que sofreram a violência sexual. Então, isso vai ao encontro dessa tese, que o algoz muitas vezes está dentro de casa e desfruta da confiança da vítima.
Isso, e por isso que quando a gente vê uma ação como essa, a ação ela é necessária, muito necessária. É fato, tem que dar à mulher a capacidade, a possibilidade, pelo menos, dela tentar se defender no caso de crime sexual. Mas, como eu disse, a maior tragédia, infelizmente, ocorre dentro de casa ou ocorre no ciclo próximo de amizade. Então, na realidade, as campanhas têm que ser muito fortes nesse sentido, porque 60, 70% dos estupros, das vítimas de estupro, são pessoas que estão nessas condições.
Pois é. O Celso, a nossa ouvinte, tem uma pergunta para o secretário. Vamos lá.
Bom dia, Estevão. Bom dia, secretário. Eu tenho uma dúvida que eu venho pensando aqui desde quando sancionaram a lei, que é a seguinte: a reação dessa mulher, se acontecer ali num ambiente fechado, tipo um ônibus, né? Ela, sei lá, sofre algum tipo de abuso ali, uma passada de mão, uma encoxada e tal, ela vai reagir. O que que acontece com ela se tiver algum prejuízo a outras pessoas, né? Porque, querendo ou não, ali você pode acabar acontecendo até o óbito de um recém-nascido, de um idoso. Então, o que que acontece com essa mulher? Ela continua sendo vítima? Tem ali um homicídio justificado por legítima defesa? Ou ela vai ter uma responsabilidade sobre o uso dessa? Porque, querendo ou não, isso é uma arma, né?
É interessante essa situação. Ônibus, metrô. E felizmente há vagões de metrô hoje exclusivos para as mulheres, para evitar esse tipo de situação. Mas pode acontecer. E o spray de pimenta, o senhor é conhecedor. Você deu uma esguichada, aliás, todo mundo no ambiente sente. Alergia, ele citou o recém-nascido, que é um caso bem. Mas é uma situação que chama atenção também, né? Olha, não vai só em direção ao estuprador, ao assediador. Num ambiente como esse, vai pegar todo mundo.
É por isso que é importante ter um treinamento, Estevão. Não é para ser letal, é para ser de letalidade praticamente inexistente ou minimamente, se a pessoa talvez tiver uma predisposição à doença. Em um ônibus cheio, definitivamente não é o local para usar o spray. O spray é quando ela está sozinha, numa situação onde ela não teria condições de pedir socorro, numa situação completamente isolada, onde se ela dependesse apenas dela mesma. Então, dentro do ônibus, um caso desse de assédio, alguém passa a mão alguma coisa, é para ela gritar, pedir socorro, e com certeza, se tem gente lá vai ajudar. Quando é que seria utilizável um spray, por exemplo, no transporte público? Ela está sozinha no vagão de metrô, meia-noite, 10 horas da noite, e de repente alguém chega e ela não tem como se socorrer. Ali seria talvez um ponto de uso, se ela pudesse, mas um ônibus cheio, com certeza, não é para ser utilizado, porque vai atingir ela e vai atingir outras pessoas, e ela poderia se utilizar de outros meios. Então, a legítima defesa é quando você não tem outro meio. Agora, mesmo assim, se ela utilizasse e por infeliz coincidência terminasse atingindo outras pessoas, ela estaria, exemplo, numa legítima defesa e seria uma fatalidade que seria avaliado isso juridicamente.
Para fechar esse nosso bate-papo aqui com o secretário de Segurança Pública do DF, Alexandre Paturi, como é que está a situação hoje no Distrito Federal no que diz respeito às formas, às ações para combate e prevenção a crimes sexuais contra as mulheres?
Olha, a gente tem agido fortemente, não só para o combate a crimes sexuais, mas qualquer crime voltado às mulheres. Então, nós temos vários programas, várias ações. Agora, na realidade, a gente não sabe o que acontece dentro das casas. Como eu disse, a polícia só vai até a porta de casa. A gente precisa de uma ação muito forte, inclusive patrocinada pela imprensa, de dizer, olha, se você é vítima, se você, de alguma maneira, está submetida a qualquer tipo de violência sexual, qualquer tipo de assédio, isso desde as adolescentes, você tem que procurar ajuda. Ajuda, muitas vezes, se você tiver dificuldade dentro de casa, ligue 190, ligue 197, procure ajuda do Ministério Público, da Defensoria. Então, assim, a ajuda e a instrução do que a pessoa tem que fazer, não tem que sofrer sozinha dentro de casa. Então, na realidade, a busca é por este público completamente hipossuficiente, que tem medo de procurar ajuda, tem medo de sair de casa, e o Estado está aqui para ajudar.
Só para deixar claro, me parece que na gestão do senhor, o senhor privilegia muito a questão da tecnologia, né? Já falamos aqui de câmeras, de condomínios que estão se integrando ao sistema de...
O DF360.
DF360, sistema público de vigilância. No que diz respeito à mulher, que já conta com medidas protetivas, também a tecnologia está ajudando, não está?
Isso, mais de 3 mil mulheres já passaram pelo programa Viva Flor, nenhuma, não perdemos nenhuma. Então, se você é vítima de violência, procure uma delegacia, e se lá você relatando, o delegado, a delegada perceber, ele já pode te entregar tanto um aplicativo como até um aparelho, ou te direcionar. Então, a gente vai entregar o aparelho, você com esse aparelho, que é tipo um botão do pânico, é um programa de muito tempo já. Fora isso, tem Provid, tem DEAN, então é todo um complexo, todo um ecossistema, e o DF360 com quase 13 mil câmeras, a gente avalia também o que acontece nas ruas. Então, se identificar qualquer situação de violência contra a mulher que seja captado pelas câmeras, a gente vai não só prender, mas como também prevenir.
Ou seja, o spray de pimenta, uma novidade agora, né? Já é utilizado, mas agora tem uma regulamentação, é amparado por uma legislação. É apenas uma peça nesse quebra-cabeças que nós estamos montando aí para a proteção das mulheres e dos outros gêneros também, o homem, enfim, segurança pública de uma maneira geral.
É muito importante, o uso realmente tem que ser avaliado, tem que haver um treinamento, como essa pergunta aí de usar dentro do ônibus, que, enfim, na maioria das vezes não é cabível, mas eu acho que é um instrumento importante, pelo menos é mais uma possibilidade da mulher se defender.
Alexandre Paturi, secretário de Segurança Pública do DF, privilégio tê-lo aqui, sucesso, viu? Um abraço.
Muito obrigado pela oportunidade, sempre à disposição, um abraço.
8 horas e 56 minutos. Aqui tem prestação de serviço. Como é que tá o trânsito mais à França? E depois, gente, a gente já embarca para o nosso intervalo.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Já estou de volta, Estevão, com a atualização da descida do Colorado, que segue sendo a nossa pauta de destaque nesta manhã por conta de um engavetamento entre 5 carros na chegada ao Balão do Torto. E o engarrafamento começa muito antes da ocorrência, desde a saída pela BR-020. Nesse ponto, a via marginal, apesar dos impactos, ainda assim facilita para chegar no plano. Começou o feirão de ferramentas da Leroy Merlin. São milhares de produtos no precinho. Grandes marcas com até 30% de desconto. Corre para a loja app ou site. Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
Home Center Castelo Forte. Informa a hora certa.
Rádio Metrópolis. Informação e muito mais. 8:57.
Rádio Metrópolis. 104.1.
Escuta tudo.
Que loucão. Que é isso, hein, loucão? E tchau, obrigado.
Agora, nas manhãs da Rádio Metrópolis, tem Metrópolis Rádio Show.
Aquele abraço.
Dicas de trânsito.
De Ceilândia até a Esplanada dos Ministérios 5.5.
As primeiras notícias do dia, prêmios e muito mais.
Você arrasando, né? Tá difícil descer do carro, meu Deus do céu, você arrasou.
Não vai se atrasar, hein? Depois me culpar. Que legal que você tá curtindo.
Qual é a rádio? Qual é a rádio?
Qual é a rádio?
Rádio Metrópolis.
De segunda a sexta às 6 da manhã. Metrópolis Rádio Show. Te espero.
A cidade toda já sabe. Preço baixo é preço Comper. Ofertas imbatíveis. Confira. Colchão duro no Clube Mais, quilo 34,90. Azeite Santa Távola Extra Virgem 500ml no Clube Mais, 23,90. Toddy Pote Original 370g no Clube Mais, 8,99. Refrigerante Fanta ou Sprite 2 litros, 7,99. Lava-roupas Minuano 2,2 kg azul, 18,99. Preço baixo é preço Comper.
Atenção Brasília, a estação Fiat chegou ao Parque Sul de Casa Nova, trazendo uma inauguração com ofertas que você não pode perder. Chegou a hora de sair de Fiat 0 km. Leve o Argo Drive 1.0 2026 com entrada de apenas 9.990 e parcelas de 1.699. E tem mais, você pode parcelar a entrada em até 24 vezes no cartão e ainda ganha a primeira revisão grátis. Venha conhecer a nova estação Fiat Parque Sul e aproveite as condições especiais de inauguração. Mas corra, porque é por tempo limitado.
A Rádio Metrópolis.
Faz Poliele, o estilo do seu pai pede.
Metrópolis Fine Arts te convida para a exposição Utopias em Construção. Brasília nas obras do tempo. Fotos, documentos históricos, esculturas e obras de arte que traduzem a identidade, a memória e a criatividade da capital do país. De 11 de agosto até 14 de outubro no Museu Nacional de Brasília. Entrada gratuita. Utopias em Construção, uma experiência única na cidade. Realização, Metrópolis Produções, com apoio da Secretaria de Turismo do Distrito Federal.
Rádio Metrópolis.
A indústria cria bola, a indústria cria o drible, a indústria cria a história na memória como um filme. A indústria cria tudo, cria sempre algo mais. Cria sonhos, cria coisas que só o Brasil faz. Vem que a indústria mais, vem que é mais Brasil. Vem olhar pra indústria como você nunca viu.
A indústria tá em todo lugar, tá na festa, na rua, em casa. E em cada jogada a gente mostra o orgulho de ser brasileiro.
Na Tecar Fiat você encontra as melhores condições para sair de Fiat 0 km. Venha garantir o seu. Mobilike com entrada mais parcelas de R$ 995. Pulse D200 a partir de R$ 99.990 com usado na troca. Fastback híbrido a partir de R$ 134.990. Tecar Fiat, 512 Norte e Candangolândia. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você que paga sua conta de energia pela Mel Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Mel Energia. Você irá receber sua conta Mel Energia já descontada na energia contratada e ao final final do processo, terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade? Falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais terá dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
ZYC 498, 104,1 MHz, Rádio Metrópolis Brasília.
Conexão Metrópolis com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
Nove horas, dois minutos, estamos de volta. Hoje com uma enquete interessante, eu me baseei para trazer esse conteúdo para a nossa conversa, uma matéria que está no portal Metrópolis, que dá uma resgatada numa época em que as eleições eram definidas pelo voto impresso, né? Com o nome do candidato à caneta em cédula de papel. E aí os brasileiros, insatisfeitos pra caramba já naquela época com os políticos de plantão, chegaram a votar em animais para protestar contra a classe política. E aí surgiram situações super curiosas, né? Rinoceronte cacareco teria sido eleito, dado ao número de votos que ele teve, vereador de São Paulo. Mosquito da Dengue teria virado prefeito de Vila Velha, Espírito Santo. E o macaco Tião teria sido o terceiro mais votado para gestor municipal do Rio. E aí, se houvesse essa situação, cédula de papel, você votaria em quem ou em quê para protestar contra a classe política? 8220-1041, hoje valendo um vale-compras de R$100 na Poliere.
E aí, Metrópolis?
Tudo bem?
Bom dia, quem fala é o Wagner.
Fala,
não
fala
muito de famosos, não. Vamos falar aqui de Brasília mesmo. É o nosso saudoso a maneira de dizer, né? Fred Linhares, verifica quantas sessões ele foi. Fala sério. Quando a gente fala o Fred Linhares, lembra do pai dele. Então, é complicado. Quantas sessões ele foi aqui de Brasília? E fora as emendas que não tem nada a ver, né? Não sei quantos milhões aí para videogame, para dar aula de videogame. Olha só que interessante. Vocês lembram dessa parte aí, dessa matéria. Até mais, um grande abraço.
Para você também, meu querido. Vamos girar. Bárbara Michelini, mais informações da nossa equipe.
Reações àquela sanção da lei que obriga comércios do DF a disponibilizarem banheiros gratuitos aos clientes. Na última quinta-feira, a Federação do Comércio do Distrito Federal ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa norma. Na sexta-feira, o desembargador Mário Zan Belmiro Rosa deu 5 dias para a Câmara Legislativa e também para a governadora Celina Leão se manifestarem. A federação alega que a lei entrou em vigor sem prazo de adaptação aos estabelecimentos e que a norma, ao permitir o uso dos banheiros por quaisquer outros usuários autorizados, disciplina, em essência, o direito de propriedade, que é uma matéria civil e não de direito do consumidor, e por isso pediu uma liminar para suspender a eficácia dessa norma. Ainda não há decisão sobre esse caso. Já ontem, o deputado distrital Roosevelt Vilela, do PL, protocolou um projeto de lei na Câmara Legislativa para revogar também essa lei. Na justificativa, Vilela afirma que a norma produz grave insegurança jurídica, impõe custos desproporcionais e desarrazoados ao setor produtivo e interfere inconstitucionalmente na livre iniciativa. Essa lei, Estevão, foi sancionada em 22 de julho e prevê multa de até R$600 e risco de suspensão do alvará em caso de reincidência. O projeto ainda vai ser analisado pela Câmara Legislativa aqui do DF, Estevão.
Valeu, Bárbara. 9 horas, 5 minutos. Mais participações daqui a pouquinho. Márcia Paravise.
Bom dia, Rádio Metrópolis. Prazer em falar com vocês. Eu me chamo Paulo, é a primeira participação.
Bem-vindo, Paulo.
Pergunta da enquete. Eu não sou da época do Macaco Tião, nem outras figuras icônicas aí. Mas se minha opinião tivesse valendo, hoje eu votaria no burro do Shrek. Aliás, perdão, desculpa, o burro do Shrek já tá no poder, né? Ele ainda tá aí com mandato eletivo, perdão. E bota no bolo aí, obrigado, um abraço.
Grande abraço, bem-vindo, viu, Paulo? 9 horas, 6 minutos, Márcia Paravise.
Estevão, a Polícia Federal já instaurou
814 inquéritos para investigar crimes eleitorais em todo o país neste ano. A grande maioria, 810 procedimentos, foi aberta por portaria quando há indícios de irregularidades sem situação de flagrante. Apenas 4 investigações tiveram origem em prisões em flagrante. O Maranhão lidera o número de inquéritos, com 92 casos, seguido pelo Rio de Janeiro, Ceará e São Paulo. Já 9 estados ainda não registraram investigações eleitorais neste ano. Entre os crimes mais investigados está falsidade ideológica para fins eleitorais, com 287 inquéritos. Na sequência aparecem inscrição fraudulenta de eleitores, com 210 casos, e a corrupção eleitoral, que inclui compra de votos, com 127 investigações. Também são apurados casos de apropriação de recursos de campanha, violência política de gênero e crimes contra a honra durante a propaganda eleitoral. No Distrito Federal, a polícia conduz 24 investigações, todas abertas por portaria. A maior parte apura suspeitas de falsidade ideológica e inscrição fraudulenta de eleitores. Os dados também mostram um aumento no número de inquéritos abertos entre junho e julho, período que coincide com o avanço do calendário eleitoral, Estevão.
Valeu, Márcia Paravise, 9:08. Vamos tirar do congelador a senhora Josi Silva.
Sai do congelador. Estevão, infelizmente a gente vem com uma notícia que não é boa. Um temporal com queda de granizo e ventos fortes provocou estragos em municípios do Rio Grande do Sul entre a tarde de ontem e a madrugada de hoje. As cidades de Santo Antônio das Missões, Ernestina e Osório registraram os maiores danos. Ao todo, mais de 1000 residências ficaram destelhadas. Conforme o Instituto Climatempo, né, os ventos ultrapassaram 85 km por hora em cidades gaúchas. Pois é, Estevão. Um desastre, né? Em Santo Antônio das Missões, por exemplo, no noroeste gaúcho, o vendaval com queda de granizo durou menos de 5 minutos, mas foi suficiente para danificar cerca de 500 casas, segundo o levantamento da Defesa Civil do município. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para auxiliar ali na distribuição de lonas aos moradores. Em Ernestina, no norte do estado, a queda de granizo ontem à tarde danificou cerca de 350 casas. A Defesa Civil Municipal aponta que o número representa 70% das casas da cidade, Estevão. A gente vai continuar acompanhando para trazer mais desdobramentos sobre essa situação lá no Rio Grande do Sul.
Valeu, Josi. 9:10. Mais presenças de ouvintes aqui.
Bom dia, Estevão.
Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Serrano. Eu votaria no IP de Brasília.
O IP?
O Wellington do Centro-Oró.
O IP é um bom nome, Tem o IP roxo, o IP rosa, o IP branco.
Amarelo.
É, o IP amarelo. Gosta, né?
Essa época é IP amarelo?
Eu agora acho. Você é rosa. É rosa.
Poxa, bem rosinha. Olha, se eu depender de vocês pra me socorrer,
é o roxo. É o roxo, eu tô te dando certeza. Tá linda.
Certeza. Ela falou, meio roxo, meio lilás.
Você não viu nenhum ainda, Estevão?
Volte, IP! Volta, Patrícia!
Não viu ainda nenhum, Estevão?
Eu não vi nada.
Tá lindo demais, no Eixão tem.
Sim, no Eixão tem vários. É roxo.
Tem ali naquela avenida L4, ali perto da Unieuro, também tem.
Na L2 tem.
É, ajuda
tem
o Estevão aí
tem
também,
IP
gente.
Pra dar, vender, tá sobrando.
Onde é que vocês estão vendo IP por aí, bem florido, graças pra ele ver, pra ele ficar feliz?
Tem até uns concursos, né, de fotografias de peso. É legal. Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo que um projeto da UNB já levou mais de 530 atendimentos odontológicos às ruas do DF, é isso, né, Bárbara?
Exatamente, Estevam. Fantástica essa ação, que foi iniciativa da UNB, mas que envolve alunos também de outras instituições.
Que legal, nós vamos bater um papo com o Dr. Gilberto Alfredo Puca Júnior. Ele leciona no Departamento de Odontologia da Universidade de Brasília e é o coordenador desse projeto, batizado de Odontologia na Rua. Mais presença. Bom dia.
É um prazer estar novamente com vocês aí, Tatiana, do Viagem no Mundo.
Fala, Tatiana.
Pessoal, não dá nem pra comentar. Eu tô tão desacreditada de eleição, quase foi meu papel de lá e votar. Mas eu tô tão desacreditada que com a maioria das pessoas que eu falo a nível de Brasil, ninguém acredita mais nas eleições.
Daí, a Tatiana. A voz dela tá um pouco prometida, dá pra entender.
Mas assim, ela destaca a descrença que infelizmente se abate sobre boa parte do eleitorado brasileiro. Márcia Paravis de volta.
Mudanças na lei de ficha limpa mantém, na lei da ficha limpa mantém aberto a situação de candidatos que pretendem disputar as eleições em outubro. O julgamento da ação questiona a reforma aprovada pelo Congresso, ali que flexibilizou e muito a lei da ficha limpa. Só que esse processo foi interrompido por um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Até agora, o placar está em 2-0 para derrubar os principais pontos aprovados pelo Congresso. Mas ainda não há uma maioria formada. Enquanto isso, a legislação continua em vigor e beneficia políticos que sustentam ter recuperado a elegibilidade, como o ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda, do PSD, candidato ao Palácio do Buriti, e o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, do Republicanos, candidato a deputado federal por Minas Gerais. Mesmo assim, a palavra final será da Justiça Eleitoral, que vai analisar cada registro individualmente. Candidatos podem ter as candidaturas impugnadas, recorrer e seguir em campanha com registro sob júdice até a decisão definitiva. A demora do Supremo aumenta a insegurança jurídica e deixa partidos e eleitores sem saber quais são as regras da ficha limpa, efetivamente, se valerão ou não para as eleições deste ano.
Pois é, tem dúvidas ainda que norteiam todo esse processo. 9:14. A CBF está investigando, vejam só, apostas suspeitas num cartão que o Lúcio Acosta do Fluminense recebeu, viu? É, isso aconteceu no cartão amarelo que o Lúcio Acosta do Flu recebeu num jogo contra o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Foi contratada pela FIFA uma empresa especializada que produziu um relatório e há indícios de irregularidades. A CBF começou uma investigação em torno da advertência para saber se teve o objetivo de favorecer apostas. Órgãos como a Polícia Federal, o Ministério Público e o STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, foram avisados pela CBF. O Fluminense também já foi notificado, hein? O Lúcio Acosta, claro, negou a irregularidade por meio da assessoria do próprio clube. Que coisa, hein? É. 9:16, mais participações.
Bom dia, Estevão.
Bom dia,
tudo pessoal.
Bem?
Bom dia.
Do Metrópolis. Pessoal, em relação ao Milei aí, falar isso aí, gente, a minha opinião é o seguinte: mais bagunçado do que o STF fez nas últimas eleições aí, isso aí é o de menos, sinceramente. Tá, sinceramente. O que eles fizeram nas últimas eleições, sendo que um pode, outro não pode, essa confusão danada, e o que ele falou não é mentira, não. Se ele tivesse mentindo, poderia até, pô, beleza, o cara tá mentindo, isso aí ele não pode, mas ele falou a verdade, ué. Falou a verdade, então tem que aceitar, ué. Eu tenho certeza que se o STF tivesse cumprindo a nossa Constituição, né, e o governo Lula tivesse trabalhando certinho, ninguém falaria nada. Ninguém. Então, parte desse princípio, ué. Uai, então assim, ele tem que falar mesmo, se ele pode, porque quero ver prender ele. O resto, se for falar alguma coisa, vai prender, né? Então, assim, minha humilde opinião. Ricardo da Ponte Alta.
Valeu, Ricardo. Obrigado. Tá registrado e respeitado a sua opinião. 9:16. Vamos girar. Já anunciei o tema da nossa próxima entrevista. Vamos bater um papo com o Dr. Gilberto Alfredo Cuca Júnior, professor do Departamento de Odontologia da UNB e coordenador do projeto Odontologia na Rua, alvo na nossa proposta de entrevista hoje. Um projeto que já levou mais de 530 atendimentos às ruas do DF. Doutor Gilberto, prazer recebê-lo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Estevão, prazer estar com você, bom dia a todos os ouvintes.
Como é que funciona na prática esse projeto?
Olha, Estevão, a ideia é que nós estamos tirando a odontologia daquele lugar que todo mundo conhece, né? Quando a gente fala odontologia, você pensa naquele consultório odontológico clássico. E levando para as ruas, para as pessoas que mais precisam. Importante dizer, Estevão, a gente não simplifica a odontologia. Não é odontologia para pobre, não é odontologia precária. É odontologia que nós chamamos de odontologia de mínima intervenção. Nós usamos equipamentos, por exemplo, que não são equipamentos elétricos, são equipamentos manuais. E podemos fazer um número bastante razoável de procedimentos. É evidente que não todos, né? Mas aqueles que não, nós não podemos fazer nas ruas, nos lugares, nós encaminhamos para a Universidade de Brasília.
E é fascinante esse projeto, né? Mais de 500 pessoas. São geralmente moradores de rua, pessoas que não têm a mínima condição social.
Isso, Estevão, isso, exatamente. A nossa preocupação é levar a odontologia para quem mais precisa, ou seja, para a população de extrema pobreza, né? População de extrema vulnerabilidade. Por que isso? Porque é uma população vulnerável, em primeiro lugar, de alta vulnerabilidade, ou seja, uma população mais doente, e a gente sabe que as doenças, elas dependem do CEP, elas não dependem apenas da biologia, né? E é uma questão importante também, porque é uma população invisível, né, Estevão?
Totalmente, totalmente.
E nós, obviamente, como profissionais de saúde, nós temos a obrigação de levar a saúde, a assistência à saúde a quem mais precisa.
E então, são profissionais voluntários?
São profissionais voluntários, uma parte, são acadêmicos de 5 universidades aqui do Distrito Federal, a Universidade de Brasília coordena esse projeto. Mas nós abrimos vagas para universitários de todas as faculdades, da UNB e de todas as faculdades privadas.
E como é que é? Vocês marcam o local, né, previamente, levam alguma cadeira, montam? Eu estou curioso.
Isso, Estevão. Como eu disse, nós chamamos isso de odontologia de mínima intervenção. É uma técnica de a larga evidência científica, hoje já demonstrando a efetividade disto, né? É importante, eu quero frisar isso, o que nós fazemos na rua, o que nós fazemos com a população, nós fazemos com nossos filhos, nós fazemos com os nossos pacientes. Então, é uma odontologia igual para todo mundo. E como é que nós fazemos? Nós atendemos uma parte, nós fazemos a captação na rua e fazemos o atendimento clínico em lugares, obviamente, fechados, né? Através de organizações, ONGs. Atendemos toda sexta-feira no Centro Pop, aqui de Brasília.
No início da Asa Sul, ali.
Do lado da UDF, inclusive. Né? Aliás, eu quero agradecer aí todo o conjunto de trabalhadores do Centro Pop, que fazem um trabalho excepcional e nos recebem lá há quase um ano. Não é uma campanha, é um trabalho de permanência. Aliás, os alunos das universidades trabalham nas férias, inclusive, né? Porque nós entendemos também que a saúde não pode tirar férias.
Não,
né?
Não.
Então, nós entendemos que o trabalho tem que ser permanente, não é uma campanha. Toda sexta-feira à tarde nós estamos no Centro Pop. Na terça-feira à tarde, hoje inclusive, nós estamos na estrutural com 3 frentes. Não sei se isso também é importante destacar.
Claro, claro.
Na cidade estrutural, que a gente sabe também que é uma região de alta vulnerabilidade, nós atendemos no espaço de uma igreja. E é uma igreja que faz um trabalho social muito importante também. Eles têm médicos durante o dia e à tarde não tem ninguém, e muito menos dentistas.
Os dentistas entram em campo.
Os dentistas entram em campo à tarde, né? Não é o time B, não, mas é o time da tarde. É o time da tarde. E detalhe, não estamos sendo investigados pela CBF, né?
Pois é importante, isso é importante. Agora, vocês combatem principalmente cáries.
Isso.
E continuam com o trabalho preventivo depois?
Importante que a gente leva trabalho preventivo, porque obviamente a prevenção vai evitar que as doenças piorem e que se instalem, né, Estevão? E obviamente, se a gente conseguir isso, as pessoas precisam de menos acesso, de menos tratamento odontológico. Além disso, todo paciente que nós tratamos, nós passamos um kit de escovação, escova dental, creme dental fluoretado. Né?
Ensina como usar.
Ensina a escovar, fio dental, né? Então todo paciente sai com esse. Não adianta a gente ensinar a escovação se ela não tem condição de ter escova de dente. Né? Aliás, um dado importante. quando eu estava no Ministério da Saúde, nós levantamos esse dado, Estevam, só 44% da população brasileira tem acesso regular à escova e creme dental fluoridado. Só para você ter uma ideia do tamanho do problema.
Quase metade.
Regular, tá?
Tem acesso regular à escova
e creme dental fluoridado, que é o básico.
O fio dental nem pensar.
Não, o fio dental a gente leva em consideração. E pique pés que é necessário. Nós estamos falando de escova e creme dental.
É o básico. Básico do básico.
Básico para não ficar doente. Sim. Né?
Por que a saúde bucal é tão importante?
Porque, primeiro, ela tem um componente, Estevam, ela tem dois componentes que eu acho que são fundamentais. O primeiro dela é a autoestima. As pessoas sem saúde bucal, elas perdem
elas
a autoestima.
Elas nem sorriem.
Elas têm vergonha de sorrir e colocar... Quando sorri, independente não, mas se a pessoa é pobre, se a pessoa está em situação de extrema pobreza, até, inclusive, essas pessoas, para sorrir, colocam a mão na frente da boca.
Exatamente. Né? Já reparei isso.
Até que ponto a autoestima não ajuda com que a pessoa continue nessa situação? Essa é uma questão importante, que aproxima a saúde bucal da saúde mental, inclusive, né? Aliás, há evidências científicas mostrando isso. Segundo, é através da boca que, infelizmente, se desenvolve várias doenças sistêmicas, né? Então, às vezes, doenças que as pessoas não têm explicação, quando vai investigar, o foco de infecção começa na boca, né? E a gente pode, infelizmente, elencar várias dessas doenças. Então, a saúde bucal e ninguém é saudável sem saúde bucal, né? E aqui não estou fazendo a propaganda da minha área.
Eu já vi jogador de futebol ficar fora de partida porque infecção no sangue, né?
Infecção no sangue. Aliás,
o foco na boca que vai para o corpo inteiro, né?
Exatamente. É isso. Então a saúde bucal ela é fundamental, ela compõe, e é importante destacar também, Estevam, que essa população também que nós chamamos de população em situação de rua, ela é a população mais suscetível a câncer de boca, né? Porque a epidemiologia nos mostra que o câncer de boca é mais incidente em homens acima de 40 anos, muitas das vezes consumidor de bebida alcoólica com uma certa irregularidade, muitas das vezes fumante, e no caso do câncer de boca extraoral, né, aquele câncer de boca da face, do lábio, de base de nariz, é quem fica muito tempo exposto ao sol, sem protetor. Né?
Moradores então, de rua, né?
Quem é esse perfil? Morador de rua. Então nós fazemos também o diagnóstico precoce do câncer de boca, e em casos suspeitos nós encaminhamos para a Universidade de Brasília para o projeto de lesões bucais para fazer a intervenção imediata dentro do hospital universitário.
Doutor Gilberto, pra gente tem uma pergunta do João de Melo, né? Nosso ouvinte, vamos direcioná-la ao nosso convidado.
Bom dia, Estevam.
Bom dia, tudo
bom
bem?
Bom dia, Metrópolis. Uma perguntinha, por gentileza,
pois
aí,
não,
meus irmãos.
Pois não.
Pergunta pro doutor aí dos dentes, se eles vão estar também fazendo tratamento, obturação no canal, e também fornecendo próteses para quem precisa. Por gentileza, prótese dentária, claro. Um abraço, obrigado.
Isso está no horizonte?
Está no horizonte. Nós ainda não fornecemos por um motivo muito, muito fácil de entender. A gente precisa de laboratório. Né? A prótese não depende só do profissional que vai na rua ou que vai em outro lugar. É um problema sério, não só no Brasil, mas também no Distrito Federal, que o número de pessoas que precisam de prótese é extremamente alto, né? Mas está no horizonte e nós estamos tentando trabalhar junto com a Secretaria de Estado da Saúde para que isso se concretize.
Tomara! Parabéns pelo trabalho, sucesso, Dr. Gilberto.
E à disposição de vocês, e conheça o trabalho, porque é um trabalho bastante interessante e que pode levar essa experiência para outras cidades, inclusive.
Com certeza, bons exemplos. Dr. Gilberto Alfredo Puca Júnior, professor do Departamento de Odontologia da UNB, coordenador do projeto Odontologia na Rua, que foi o alvo, repito, desse nosso bate-papo. Agora, 9:25, como é que está o trânsito, dona Maísa França?
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Já estou de volta, Estevam, agora para descomplicar a ida para o trabalho pela Asa Sul, e a conexão com o setor policial segue lotada. O acesso ao Parque da Cidade tem melhor fluxo na chegada às quadras 900. E atualizando o cenário pela região norte, o Colorado está liberado e aos poucos o fluxo volta à normalidade para Osmal Torto, onde mais cedo esse trecho foi cenário de um engavetamento entre 5 carros. Trânsito parado. Então bora planejar a próxima viagem. No aniversário do Clube Bancorbras, você viaja todo ano com economia. Saiba mais em clubebancorbras.com.br. Rádio Metrópolis, informação e muito mais. Música.
Muito mais. Outras participações, meu caro James.
Bom dia, Estevam.
Bom dia, tudo bem?
Bom dia.
A gente falava muito em asno antigamente, né? Chamava alguma pessoa que não era muito inteligente de asno. Aí ia ser uma boa ideia chamar alguém aqui para ser eleito de asno. A questão é que o asno, na realidade, somos nós, né? Que sempre votam nesses corruptos, achando que vão votar numa pessoa melhor. E, na realidade, ele não quer o bem da população. Ele quer o bem do bolso deles, né? Bom dia a todo mundo aí.
Valeu, meu querido. Voto de protesto hoje é um dos temas aqui do nosso programa. José Silva.
Oi, Estevam, agora a gente fala de uma esperança, uma luz no fim do túnel, porque pesquisadores anunciaram ontem, durante a 26ª Conferência Internacional de AIDS no Rio de Janeiro, dois novos casos de remissão do HIV após a interrupção do tratamento com antirretrovirais. Os pacientes permanecem sem carga viral detectável há 12 e 14 meses. Os dois pacientes foram submetidos a transplantes de células-tronco para tratar doenças hematológicas graves e não o HIV. E aí os procedimentos utilizaram doadores portáteis de uma rara mutação genética que impede a entrada das formas mais comuns do vírus nas células do sistema imunológico. O primeiro caso, conhecido como paciente de Kansas City, recebeu o diagnóstico de HIV e de uma forma agressiva de leucemia lá em 2018. E após o transplante realizado em 2020, o tratamento com antirretrovirais foi suspenso em fevereiro do ano passado. 14 meses depois, os exames continuam sem detectar o vírus. O segundo caso, Estevam, é um paciente que convivia com HIV e hepatite B e apresentava variantes virais capazes de utilizar diferentes portas de entrada nas células humanas. Um ano após a interrupção do tratamento, os médicos não encontraram o vírus com o paciente ali com capacidade de se multiplicar, nem material genético completo do HIV. E com esses dois casos, chegou a 13 o número de pessoas que permaneceram sem medicamentos e sem sinais detectáveis do HIV após transplantes de células-tronco. Estevam Damásio, é uma vitória para a medicina, né?
Com certeza. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho Márcia Paraviso, daqui a pouquinho Bárbara Michelini. Agora temos que dar uma saída para o intervalo, é isso?
Rapidinho.
Rádio Metrópolis 104.1.
Prepare o corpo, neném.
Mande áudio.
Deixa de lacuaco, cara de tabaco.
Como sempre, ao meio-dia, eu vim nesse programa eclético.
Na hora do almoço, os cabeças da notícia.
Solano King.
O Pop também matéria de capa neste momento aqui no Portal Metrópolis.
Vamos pro gabinete de curiosidade.
Ah, meu senhor Papo.
Era só o que faltava.
O meu chefinho Pop, ele é demais. Mas quando ele viaja, nós fica em paz.
Vai fazer o que depois do programa?
Os Cabeças, de segunda a sexta, ao meio-dia, aqui na Rádio Metrópolis.
Kikisenses, a partir de R$ 139.900, mais taxa zero, somente na Saga Nissan Colorado Itaguatinga. Falhar da hora H está distanciando você da sua parceira? Não deixe que a disfunção erétil afete sua autoestima e o seu relacionamento. No Instituto Homem de Brasília, cuidamos da sua saúde sexual, com total sigilo e discrição. Com corpo clínico formado totalmente por homens e cabines individuais para garantir sua privacidade e médicos certificados internacionalmente. Agende sua consulta agora pelo WhatsApp 0800-123-0777. Repetindo, 0800 123-0777. Instituto Homem. Descubra a simplicidade em viver bem.
Instituto Homem.
Doutor Flávio Machado, CRM 196137.
Rádio Metrópolis.
Toda terça é dia de cinema com a promoção Terça Mais no Cine System Caixa. Em todas as salas da rede, todo mundo paga meia. E o melhor, ingressos a partir de apenas R$ 18. É a oportunidade perfeita para curtir os maiores sucessos do cinema, com os amigos e a família na telona. Anota aí, Terça Mais no Cine System Caixa, onde a diversão tem o melhor preço e conforto. Cine System Caixa, cinema além do filme, no Casa Parque.
Minuto Sebrae. O território Calunga é referência em turismo de base comunitária. Localizado principalmente no município de Cavalcante, em Goiás, reúne 39 comunidades e abriga mais de 8 mil quilombolas. A guia e empreendedora Dominga Natália destaca o apoio do Sebrae no desenvolvimento do turismo.
Eu sou condutora de visitantes aqui há 20 anos. Também sou empreendedora local no ramo de hospedagem. O turismo fortaleceu a agricultura familiar. Quando o turismo iniciou, foi na casa dos meus pais. Então, eu tive a vivência desde bem pequena, desde a abertura do turismo. Que meu pai foi chamado para entender se a comunidade aceitava o turismo, já foi com o Sebrae. O Sebrae sempre esteve no apoio aí do desenvolvimento turístico. Hoje, o principal é o turismo. E o turismo fomenta todos os outros.
Para cursos e consultorias, acesse sebrae.com.br.
Rádio Metrópolis.
Na Tecar Fiat você encontra as melhores condições para sair de Fiat zero quilômetro. Venha garantir o seu. Mobilike com entrada mais parcelas de R$ 995. Pulse T200 a partir de R$ 99.990 com usado na troca. Fastback híbrido a partir de R$ 134.990. Tecar Fiat, 512 Norte e Candangolândia. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O aniversário Óticas Diniz chegou. Esse dá gosto de ver e de se presentear. Compre a armação e ganhe as lentes. Viu só?
Parabéns, Diniz!
Venha comemorar e aproveite. Comprou a armação, ganhou as lentes. É qualidade, tecnologia e economia que dá gosto. Um presente desse só na maior rede de óticas do Brasil. Aniversário Óticas Diniz. Pra ver você feliz. Consulte o regulamento. óticasdiniz.com.br.
Rádio Metrópolis.
Uma das melhores sensações de quem dirige elétrico é saber que sempre existe uma estação de recarga por perto. Com a Canaan Energy, você conta com mais de 50 estações espalhadas por Brasília e Goiás. É só abrir o aplicativo e escolher a mais próxima. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app. Taxa zero na Saga Nissan, Kite e Kicks com ofertas imperdíveis. Somente na Saga Colorado e Taguatinga.
Conexão Metrópolis, com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
Estamos de volta, 9:33. Daqui a pouquinho, Vanessa Becker, na coluna de finanças. O brasileiro está mais pessimista, mas será que esse é o momento de mudar seus investimentos? Uma boa provocação, daqui a pouquinho. Márcia Paravisi.
Estevão, há poucas, às vésperas, né, do início da campanha eleitoral, a segurança pública continua sendo a principal preocupação dos brasileiros. É o que mostra a pesquisa da Ipsos, que aponta que 43% dos entrevistados citam o crime e a violência como o maior problema do país, índice 11% acima da média mundial. O Brasil aparece como o sétimo país onde a criminalidade mais preocupa a população. Apesar de uma queda de 4 pontos em relação ao levantamento anterior, o tema segue no topo das preocupações. Na sequência aparecem a corrupção, mencionada por 36% dos entrevistados, a saúde com 35%, a pobreza e a desigualdade social com 33% e os impactos citados por 30%. Já a inflação e desemprego aparecem mais abaixo da lista de preocupações dos brasileiros. A pesquisa também mostra que 61% avaliam que o Brasil está no rumo errado, enquanto 65% considera que a situação econômica do país é ruim. O levantamento ouviu cerca de 1.000 brasileiros entre o fim de junho e o início de julho, Estevão.
Obrigado pela participação, Márcia Paravisi, 9:35. Bárbara Michelini também está conosco.
Oi, Estevão, vamos voltar a falar sobre a situação do metrô do Distrito Federal nesta manhã. Segue sem previsão de retomada, viu, após um descarrilhamento. Esse descarrilhamento de um trem provocou mudança na operação da companhia nesta manhã. E por causa desse incidente ocorrido no fim da madrugada, os trens circulam apenas até a estação Asa Sul. As estações do plano piloto, da central até a 114 Sul, estão fechadas. As equipes continuam atuando no local para buscar a solução mais rápida para o problema, segundo o metrô. Entretanto, ainda não há previsão de retomada do serviço completo, que nesta manhã funciona, como a gente falou, parcialmente. Segundo o metrô DF, o descarrilamento ocorreu enquanto os trens eram posicionados para o início da operação. E por questões de segurança, toda a operação do túnel da Asa Sul foi suspensa. Informaram também que, nesse momento, a estação Asa Sul virou a estação terminal. Pediram para a gente entrar em contato com a Secretaria de Transporte e Mobilidade, né, que havia sido solicitada para fazer um reforço na frota de ônibus ali pela W3 Sul e dar o apoio a esses passageiros que estão sendo afetados por essa interrupção. A gente entrou em contato então com a CEMOB, que nos respondeu que sim, a frota de ônibus na região da W3 foi reforçada com mais ônibus da aviação Piracicabana. Estevão.
Obrigado, Bárbara. Problema que atingiu o sistema do metrô nesta manhã. 9h38, mais participações, 8220-1041. Daqui a pouquinho, no finalzinho do programa, como sempre, né? Nós vamos destacar o vencedor ou vencedora desse vale compras de R$100 da Poliere.
Bom dia, Estevam, sou Bira Paranoá. Mas sobre a enquete, eu votaria no porco, né? Que só tem sujeira aí, né? E pouco quem gosta de sujeira, então.
Só tem sujeira na política?
Os governos são cruéis. E sobre o governo Lula, eu acho que ele fez até um bom governo. Só não ter segurado o petróleo, não ter aumentado tanto. No governo Bolsonaro chegou até R$8 a gasolina. Então, eu acho que ele segurou. Não sei como ele vai deixar o rombo no país. Mas eu não votei nele. Votei na TEF, segundo turno não votei. Só fiz eu tive que viajar, não pude votar. Mas eu acho que ele foi mais ou menos, eu acho que ele realmente vai ganhar essa eleição fácil e fácil. Um abraço.
Obrigado por emitir a sua opinião, meu querido. 9h38, mais uma, James, vamos desrepresar.
Bom dia, Estevam. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Ei, Estevam, Alexandre de Moraes não deu 24 horas pro Milei se explicar, não? Milagre é esse. Manda prender o homem. Põe no bolo.
Tá aí, já assim. Está no bolo. Márcia Paraviso de volta.
Estevam. O uso de inteligência artificial na campanha eleitoral voltou ao centro do debate após a convenção do PL que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Cássio Nunes Marques, afirmou que a legislação permite o uso de conteúdos produzidos por inteligência artificial, desde que a tecnologia não seja utilizada para atacar adversários ou comprometer a lisura das eleições. A declaração foi dada exatamente após a exibição de um vídeo criado por inteligência artificial com a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro declarando apoio à candidatura do filho. Na gravação, a própria versão virtual informa que não se trata do ex-presidente real e atribui a impossibilidade de gravar uma mensagem às restrições impostas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Sem comentar o caso específico, Cássio Nunes Marques diz que a situação ainda será analisada pela Justiça Eleitoral e ressaltou que a inteligência artificial por si só não é proibida, Estevam.
Obrigado, Márcia Paravise, pela participação. 9h40, já anunciei. Vanessa Becker, sempre conosco às terças-feiras. E hoje um assunto instigante. Prestem atenção. O brasileiro está mais pessimista. Mas será que esse é o momento de mudar seus investimentos? Que história é esse primeiro, Vanessa? Que história é esta de que nós estamos mais pessimistas? Bom dia, bem-vinda. Tudo bem?
Bom dia, tudo bem. O FGC, ele constantemente faz algumas pesquisas, né?
Fundação Getúlio Vargas?
Exatamente. E nessa pesquisa, ele entendeu, né, que a gente está um pouco mais pessimista. Na verdade, o mais pessimista desde março.
É mesmo?
Mas é muito comum que isso aconteça. A gente está em um cenário eleitoral, quando a gente olha para o exterior, conflitos. Então, é muito natural que a gente tenha esse sentimento. Mas em vez de ficar aqui falando de coisas ruins, eu vou pensar numa oportunidade sobre isso.
Falar de coisa
boa. Quem tem filho lembra daquela fábula da cigarra e da formiga?
Claro, manjadíssima, né, Vânia? Pelo amor de Deus, né?
Exato.
A cigarra só queria cantar. E a formiga trabalha, mas chegou o tal do inverno.
Exato.
É isso. Lembra, James, já da sua época?
É, da minha época.
Márcia, tá até chorando.
Então, movimentos como esse, essa pesquisa nos faz lembrar que é muito importante nós estarmos preparados para momentos mais difíceis. O investimento é o nosso grande aliado para esses momentos. Então, em vez, o otimismo exacerbado, ele é ruim, porque faz com que eu não pense no meu futuro, não tome as melhores decisões, consuma mais do que o necessário. Mas quando eu parto para a racionalidade, eu começo a pensar no meu futuro, investindo, né, consumindo de forma mais consciente, e isso é extremamente positivo.
Super positivo. Então, de certa forma, eu fiquei na dúvida se, por esse seu posicionamento, nós, quem sabe, estejamos no momento não de mudar nossos investimentos, mas de analisar se há outras opções viáveis. Ou não.
Nesse momento, o melhor
mudar para mudar não é assim, né?
Não, nesse momento, ter caixa, que a gente chama no mercado, ter liquidez, dinheiro disponível, é fundamental. Porque em momentos de crise ou que venham, né, ter uma alteração de mercado, eu faço as melhores compras dos ativos. Então, é fundamental.
Ativos que... são as ações, os investimentos.
Os investimentos, ou até mesmo, né, quem é comerciante, faz as melhores compras de matéria-prima, negocia o melhor preço. Então, ter dinheiro no bolso, quem tem dinheiro agora é rei. Não ter dinheiro é fundamental.
Faz muito bom negócio, hein?
Quem tem, exatamente.
Por isso que tem aquela velha massa, quem tem dinheiro faz dinheiro, né?
Dinheiro
chama
faz
dinheiro.
Dinheiro. Então, quando eu olho para uma pesquisa dessa, eu vou para a racionalidade e penso, que bom, é o momento de eu ficar vigilante, cuidadoso. Os juros estão altos, semana que vem nós temos reunião do Copom.
Semana que vem tem Copom?
Tem Copom, vai se reunir dia 4 e 5. E a tendência, a expectativa de grande parte do mercado é que tenha uma leve queda de 0,25%, fazendo com que a taxa vá para
14%. 14%.
É muito juros, Estevão.
É, mas de certa forma...
É um alívio já.
A tendência é essa, o mercado está apostando que na próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, a taxa Selic, taxa de juros, deva cair 0,25 ponto percentual.
Essa é a expectativa de mercado. Alguns estimam que ela tenha manutenção.
Tem pergunta para a Vanessa?
Bem.
Vamos lá.
Oi, Vanessa, aqui é o Francisco. Eu tenho uma pergunta para você. Vanessa, encontro todos os dias, por exemplo, nos mercados, as operadoras de caixa, mulheres ali que são às vezes mães solo, ganham um salário de R$ 1.700. Como é que essa mulher vai conseguir fazer um investimento se ela paga água, luz, internet, ela paga aluguel? Como essa mulher consegue fazer esse investimento? Qual é a fórmula mágica?
Ótima pergunta, porque eu acho que é uma boa você desmistificar a questão de que investimento é só para rico.
Não, investir é para todos, né? Muitas vezes ela vai ter mais dificuldade de fazer um investimento maior, mas com R$10, R$50, R$100, é possível iniciar investimentos. Então, se ela não consegue fazer sobrar os R$50, muitas vezes ela vai ter que criar dinheiro. O que é o criar dinheiro? Usar os seus próprios talentos. Então, lá no mercado onde ela trabalha, talvez as pessoas lanchem, comprem algo que ela possa fazer uma renda extra. Então, em muitos casos, Estevão, a pessoa vai ter que criar uma renda extra, né? Tema de casa anterior, eu me pago primeiro, recebi o meu salário de 1.700, eu vou tentar separar de 50, R$100. Não é possível, Vanessa, realmente eu tô no meu limite, eu vou para a segunda hipótese, que é ir para os meus talentos. O que que eu faço que eu posso gerar uma renda extra? E de preferência com essa renda extra, eu guardo tudo que sobra de lucro. E daí sim eu vou começar a alavancar, ter uma alavancagem financeira.
E muita gente faz isso, né? Leva docinho para o trabalho, muita, faz em casa.
Tá cada vez mais comum
isso. Faz crochê,
isso.
Enfim.
Outro dia eu tava numa padaria e passou uma menina aqui vendendo brigadeiro. bem feito, o marketing bem interessante, já tem até uma marca dela, e ela, o sonho dela é empreender, abrir uma loja física, tá na faculdade, enquanto isso, renda extra, tá correndo atrás.
É começar, então, pro nosso ouvinte, eu acho que foi muito inteligente a pergunta, né, porque a maioria das pessoas se pergunta isso, então é começar com o possível, né, porque se a gente afasta e começa só esperando quando vai sobrar um salário inteiro, talvez esse dia nunca chegue, então eu vou criando as oportunidades e fazendo com que eu consiga agora, né, e eu vou me comparar sempre comigo, não é com o meu vizinho, porque cada um vai ter uma realidade, e sabendo da minha realidade, eu comemoro as minhas conquistas, mesmo que as pequenas, porque é elas que no longo prazo vão fazer a diferença, porque imagina, Estevão, essa moça guardando 100 reais todo mês, né, no longo de 10 anos vai fazer diferença, ela vai ter uma boa poupança.
Você vai. Vanessa, onde encontramos a senhora?
No Instagram, é um prazer ter os ouvintes lá, fiquem à vontade em fazer as perguntas, a gente conversar individualmente em @VBinvest,
recadinho final.
Desejo uma ótima semana, bons investimentos e comece hoje com o que você pode.
Comece hoje com o que você pode, é um mantra, ou deve ser um mantra.